Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Hoje a gente vai falar de um e-mail errado que causou o maior tumulto e acabou viralizando. Um CEO que fez um disparo por engano para todos os funcionários de um e-mail que não era para todo mundo. Era para circular só entre os executivos e o RH. O que, que esse caso traz para a gente?
Vamos lá. Isso não é a primeira vez que acontece, né? A gente sabe que isso acontece nas piores famílias, mas no caso dessa empresa, que a gente desconfia, porque isso aqui bombou no Reddit, que é uma rede social onde muitos programadores, desenvolvedores de software, pessoal que trabalha com TI, atua. E viralizou no X, viralizou em outros lugares, porque o que se espera de um CEO, de uma empresa desse porte? A gente acredita que seja uma empresa na Índia, empresa que presta serviço para a Microsoft, de suporte técnico e tal. Então, o que se espera de uma pessoa desse nível é que esse tipo de erro não aconteça, porque ele é uma bomba atômica na gestão de pessoas. Imagina assim, você como RH leva anos para trabalhar a credibilidade da empresa, trabalhar o clima, e de repente chega um e-mail de que é como se fosse uma deslealdade, assim. Atrás das paredes estão negociando as nossas demissões, o fim das nossas operações. A gente sabe que isso acontece, isso faz parte do dia a dia de qualquer empresa. Mas ao ponto de chegar um plano, já com como vão ser as demissões e os motivos, isso causou alvoroço, porque é um erro discrepante, é um erro que não é inadmissível. Então, causou o caos.
É isso, essa questão de você trabalhar, né? A gente sabe que a liderança tem que realmente se preparar para possíveis cortes, para reorganizar a equipe. Porém, isso, como você disse, é feito nos bastidores até para que você tenha empatia o suficiente na hora de comunicar essa pessoa que vai ser desligada, como é que isso vai ser feito, quando isso vai ser feito, de uma forma sensível. Agora, você receber um e-mail que tem todos esses detalhes, sem preparação nenhuma, abriu, se deparou com isso, é muito complicado. Como é que a gente se recupera, né? A empresa recupera depois a visão que a própria equipe tem dela, que o mercado tem dela, depois de um erro assim?
A sensação de traição, né? Parece que você está trabalhando, está com foco, e possivelmente, como todas as empresas, saiu de uma reunião de segunda-feira, onde o CEO falou, não, vamos lá, a gente está crescendo, tal, esse é o caminho, vamos continuar. E nos bastidores ele está negociando a extinção daquele setor e já está, quando chega num e-mail desse, é que já está bem avançada. Sabe aquela transparência que falta? Eu sei que é uma situação complicada, mas a transparência que falta de se o CEO está ali numa reunião e ele está num clima eufórico, mas por trás ele está negociando o nosso fim, é meio que você está sendo enganado. Né? E essa sensação gera um traumas. Se fosse no Brasil, isso poderia gerar um dano moral, com certeza. A prova estava ali, né? Ele tinha entregado. E aí prejuízo, as ações da empresa iam cair. Mas uma coisa que eu gostei nessa situação, né? Nesse acontecimento, foi ele foi humilde de pedir desculpas. Né? Então ele mandou um e-mail, pediu desculpas, ele falou que essas coisas acontecem, né? Ele sabe que o erro dele foi grotesco e tal. O nome da empresa não foi divulgado, mas eu achei interessante ele ser humilde de não tentou culpar ninguém, né? Ele realmente assumiu a responsabilidade e estava assumindo que isso realmente ia acontecer. Ele não mudou, falou, não, foi engano, aquele e-mail fake. Não, ele falou, realmente isso está acontecendo, o erro foi ter encaminhado para vocês, mas eu assumo total responsabilidade sobre as consequências desse ato. Então, isso mostra humildade, e isso a gente sempre falou aqui. Para o CEO de uma empresa, é muito importante ter humildade de reconhecer os seus erros, até porque nós estamos constantemente lidando com risco. Risco, isso aqui é um risco. Pode acontecer em outras empresas. A gente segue checklist, a gente segue manuais, processos, mas às vezes uma decisão impulsiva, ou, deixa eu mandar logo aquele e-mail logo para tirar da minha frente. Quem nunca fez isso? E de repente o e-mail vai para a caixa de e-mail da pessoa errada e não tem como voltar. Então, eu acho que é a humildade de reconhecer um erro, né? E olhar para dentro da organização e refazer os processos. Por que isso? Porque em muitas operações, às vezes elas estão realmente, porque o mercado muda todo o tempo, não são mais viáveis. Então, você tem que ser humilde que, assim, a decisão quando nós tomamos, nós tínhamos uma quantidade de informação, o mercado mudou, o mundo mudou e a gente está passando por isso, e o ano que vem a gente sabe que ano de eleição vai ser muito pior, né? Esperamos que não, vamos ser otimista, mas realista. A gente tem que saber que algumas operações não serão viáveis para salvar a empresa. E você tomar decisões erradas e causar prejuízo para uma empresa, todo funcionário faz isso. O CEO nada mais é do que um funcionário com grandes responsabilidades e com grandes riscos.
É isso. E esses cortes, muitas vezes, eles são necessários, mas como a gente falou, né, comunicá-los exige um planejamento, exige um roteiro, exige uma conversa um a um para que isso não se torne algo que vai manchar a própria reputação da empresa, né? E a gente sabe, nós já falamos algumas vezes aqui sobre isso, que a rotatividade tem sido cada vez maior, principalmente entre as novas gerações. E quando você tem um clima de incerteza, quando você tem desligamentos feitos de uma hora para outra de maneira fria, por um e-mail, mesmo que não tivesse sido por engano, mas de uma maneira que não foi sensível, isso até estimula a outra pessoa ou aquele talento que, de repente, já tem outra proposta ou que já estava pensando em mudar de área, mudar de emprego, a acelerar essa demissão e você acaba perdendo mais gente do que aquela que você já tinha planejado, né, Jefferson?
É a famosa insegurança psicológica, né? Hoje nós estamos no mercado de pleno emprego, até estou terminando o artigo, ele deve estar aí junto com a coluna ali no canal GMC, e ele também traga um checklist, mas eu falo muito sobre isso. Nós estamos numa situação em que o nosso risco hoje não é o nosso concorrente, mas o nosso concorrente de talentos. Se eu cometo uma falha ou uma decisão que eu tomo errada e isso gera insegurança psicológica no meu colaborador, ele vai embora, porque opção tem. Então, num cenário hoje, e principalmente vamos falar do pessoal que é mais jovem, o pessoal mais velho ainda pensa duas vezes. O jovem, ele não pensa, duas vezes está muito longe disso, né? Ele só vai, ele pede demissão e vai embora, porque não me sinto seguro, ontem eu estava bem, hoje eu não estou. Então, o trabalho da empresa, e por isso que eu falo, o RH vai lá e vai construindo de tijolinho. Meu pai tinha uma frase muito assim... a gente traz dinheiro para dentro de casa com colherzinha. Aí alguns erros que a gente comete, joga dinheiro de fora de pá. É a mesma frase. O RH vai colocando de colherzinha a confiança, a credibilidade, o nome da empresa. É uma empresa segura. Aí uma decisão de um CEO ou de uma liderança que é importante na empresa joga toda essa confiança de pá para fora. E me lembra muito um cenário que aconteceu há uns anos atrás, acho que na década de 90, eu era adolescente, mas eu lembro disso porque eu vi as reportagens. A Volkswagen, na época, lá em São Bernardo, ela fez uma demissão e mandou carta para as pessoas, que elas estavam demitidas. Isso deu muito barulho, principalmente ali que tem muitos metalúrgicos, sindicatos metalúrgicos é muito forte. Ou seja, não foi um e-mail, foi um negócio preparado, organizado, definido. Como eles iam mandar 2.000 e poucas pessoas embora, eles acharam mais fácil mandar um telegrama. E mandaram um telegrama na casa da pessoa, a pessoa abre o telegrama e está lá, foi demitido. Isso hoje é inadmissível, né? Então você receber um e-mail, e a gente já falou disso na coluna, que você está sendo demitido, é insensível, é desumano. Não vou dizer, eu também como RH e como gestor já fiz algumas demissões por telefone ou pelo WhatsApp, mas são situações específicas. O normal é você realmente chama a pessoa, conversa com ela, entende se ela está bem e você faz a dispensa. Quando que você vai fazer por telefone ou por WhatsApp? Quando a pessoa some, né? Isso é comum, principalmente o jovem de hoje, realmente, às vezes ele some, ele simplesmente decide e não volta mais. Então você formaliza, comunica ele pelo WhatsApp, que é o mais fácil, né? Se tiver um e-mail, manda por e-mail. Só formalizando porque ele já se desligou da empresa. E aí você faz todo o processo, faz a rescisão e faz o pagamento. Isso te garante uma questão jurídica. Mas eu entendo que certos cargos e certas situações, dependendo do porte da empresa, esse tipo de ação tem que ser muito cuidadosa, né? E tem que pensar, repensar, vai para a gaveta, tira da gaveta e com calma. Por quê? Uma empresa pequena, o dono toma decisões e assume o risco ali. Mas quando você é uma empresa desse porte, também você não pode comunicar todo mundo. Então, é algo que tem que ser muito tratado, muito estratégico e guardado às 7 chaves.
É isso, gente. O que dá para ser transparente, a gente é transparente. O que não dá, tem que tratar o outro com muito respeito, né? Para preservar essa confiança, como você disse, construída ao longo do tempo e que pode ruir por uma falta de governança, por um boato que se instala. Então, o cuidado é necessário, né, Jefferson?
É, eu me lembro de uma demissão que eu fiz, que uma semana antes da pessoa ser demitida, ela me perguntou, ela estava comprando uma casa, estava fazendo um financiamento. Logo no começo do Minha Casa Minha Vida, eu era diretor de uma rede de farmácia, de diretor de RH, e aí a pessoa me chamou para perguntar, já, eu estou fazendo uma compra de um imóvel e eu queria saber como está a minha situação, porque eu estou fazendo um compromisso muito grande. E eu tive que pensar na frase, e eu fiz, foi muito rápido, porque a pessoa me trucou ali na hora. Eu falei, olha, me dá um minutinho, porque a gente já conversa, vamos numa sala. Aí a gente sentou, eu expliquei os cenários, né? O que na empresa acontece hoje, amanhã pode ser diferente, isso é em qualquer empresa. Hoje, nós temos um cenário complexo, então, eu não vou dizer para você não comprar o seu sonho, mas compre e tenha certeza que se a empresa decidir daqui amanhã te dispensar, nós vamos trabalhar para te recolocar no mercado. Então, conte com a minha equipe para isso. Eu não disse que estava tudo bem, mas eu disse para ele não abandonar o sonho dele. E, realmente, ele comprou a casa. Um mês depois, eu fiz a dispensa. Ele perguntou como ia ficar e eu já cheguei já também com uma questão. Ó, tem uma oportunidade num concorrente aqui e ele foi recolocado. Eu acho que essa responsabilidade com as pessoas é muito importante. E é isso que faz com que você mantenha relações de longo prazo e uma credibilidade frente a pessoas. Principalmente a gente que trabalha com recrutamento. Nada melhor do que uma boa indicação. Olha, Brenda, eu tenho uma posição de jornalista numa outra empresa que eu estou trabalhando. Você conhece alguém? Você vai lembrar que eu sempre fui transparente. Tenho uma amiga minha que está precisando. E quando você não tem um RH transparente ou uma pessoa que faz a gestão transparente, você vai falar, não tenho. Porque você não vai querer confiar que essa pessoa vai te colocar numa empresa, ela vai te colocar numa bomba.
Recado tá dado. Obrigada, Jefferson.
Obrigado, ouvintes. Obrigado, Brenda. Até semana que vem.
Até semana que vem.